Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Anderson Zelinski.
Eu sou o pastor Anderson Zelinski e hoje estarei compartilhando com vocês da palavra de Deus neste programa. Gostaria de ler o texto que se encontra em Salmos 84, versículo 1, que diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O versículo 10, o salmista Davi completa dizendo: Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. É interessante perceber o quanto o salmista Davi tinha um amor pela casa de Deus. Por que salmista Davi tinha um amor pela casa de Deus? Muito simples, porque lá ele tinha a intimidade, é lá que ele tinha a conversa secreta com Deus. Era lá onde ele buscava todas as orientações para a sua vida, era lá que ele tinha a meditação, era lá que ele tocava, cantava e entoava louvores na presença do seu Deus. Porque Davi tinha isso como um propósito. Por quê? Muito simples, Davi era um guerreiro, Davi era um homem de guerra, e todas as guerras que ele entrava para combater, ele tinha certeza que ele tinha vitória, porque ele tinha tempo de conversa com Deus, o Deus da sua vida. É assim que a gente aprende, é assim que a gente entende que um dia na presença de Deus vale mais do que mil anos. Eu prefiro estar à porta de Deus do que distante dela. Eu prefiro atravessar a porta e ter a certeza da salvação do que ficar fora dela e não conseguir entrar na casa de Deus. É assim que eu entendo o nosso Deus. E eu gostaria muito de poder compartilhar muitas bênçãos de Deus, poder compartilhar muitas vitórias que Deus já realizou na minha vida e na vida da minha família. Será um prazer poder compartilhar logo mais de bênçãos e da palavra de Deus. Fique agora com 10 mil razões de Júnior Negueb. Convido os nossos queridos ouvintes para um momento de oração. Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que podemos ter neste programa de rádio. Quero pedir a tua direção sobre este nosso primeiro programa, sobre a direção daquilo que vai ser falado e ensinado e crescendo junto com os nossos queridos ouvintes. Visita o coração, visita a casa de cada família e faz a tua morada. Habita, Senhor Jesus, faça a transformação, ensinando a cada um a andar no caminho que é a tua vontade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os ouvintes para escrever em nosso e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou visite o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br e entre em contato conosco. E se você tem desejo de receber nossa literatura Ecos da Liberdade grátis, nós lhe enviaremos 20 diferentes temas. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se...
se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando.
Nós podemos fazer mais do que isso. A mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos, que estava em estado terminal de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e angústia, esta mãe era muito determinada. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse seus sonhos. Agora isso não era mais possível, por causa da doença. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou: "Filho, alguma vez você já pensou o que gostaria de ser quando crescesse?" "Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro", respondeu o menino. A mãe sorriu e disse: "Vamos ver o que podemos fazer." Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho e perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros, comovido, disse: "Nós podemos fazer muito mais do que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário da cidade, por todo o dia. Ele poderá ir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com o emblema do nosso batalhão, casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também." Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-o no uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia-lhe estar no céu. Ocorreram 3 chamados naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todos os 3. E em cada chamada ele foi em veículos diferentes, no tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu 3 meses a mais do que o previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntou se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico para poder ficar com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu: "Nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos, mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio, que é apenas o corpo de bombeiros visitando mais uma vez um dos seus mais distintos integrantes." 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram no hospital. Estenderam a escada até o andar onde o garoto estava e 16 bombeiros subiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram e disseram que o amavam. Com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: "Chefe, eu sou mesmo um bombeiro?" "Sim, você é um dos melhores", respondeu o chefe. Com essas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos para sempre.
Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam.
Em Mateus capítulo 22, do verso 36 até o versículo 39, os mestres da lei chegam até Jesus perguntando qual seria o grande e maior mandamento a ser seguido. No versículo 37, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, Jesus responde, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é interessante ver que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É interessante que Jesus sabia que os mestres da lei tinham conhecimento de toda a lei que Moisés tinha apresentado ao povo de Israel. Eram pessoas entendidas, eram pessoas sábias, e elas poderiam facilmente colocar Jesus à prova sobre qual seria o grande e maior mandamento a ser seguido. Jesus, sendo um homem muito inteligente, sendo um homem muito sábio, respondeu que dois mandamentos deveriam ser seguidos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Parece que Jesus sabia que o coração daqueles homens não estava disposto a amar a Deus, mas sim amar as suas próprias vontades, amar os seus próprios desejos, estar dispostos a seguir as suas próprias intuições do que amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus ainda diz que para amar a Deus precisa sair da alma, precisa ter força para fazer isso, precisa ter entendimento. Amar a Deus com todo o nosso entendimento é buscar na palavra de Deus razões que nos dão sentidos de colocar os meus joelhos a cada noite ou a cada manhã, em cada momento, colocar os nossos joelhos no chão e dizer: Deus, obrigado pelo teu cuidado em minha vida. Amar a Deus está acima de todas as coisas é quando eu coloco todas as minhas conquistas, todo aquilo que eu conquistei diante do altar de Deus e digo com toda a certeza do meu coração: Deus, eu te amo porque tudo que eu preciso o Senhor tem estendido para mim. E por ter tantas coisas e por ter entendido que Deus sustenta os seus filhos com amor, um amor verdadeiro, ele pede: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus ensina que amar o próximo deve ser tão importante, porque é justamente isso que nós entendemos. Nós podemos fazer um pouco mais. Nós podemos, além de amar a Deus sobre todas as coisas, nós podemos amar a Deus e ao próximo também. Se importar pelo próximo. Amar o próximo me faz ser obediente a Deus. Amar ao próximo me livra da culpa da desobediência, pois amar ao próximo não é uma opção, é um mandamento. Eu não escolho amar, eu preciso amar. É o que Deus colocou isso como propósito de Jesus aqui na terra, ensinando o seu povo a amar todas as coisas. É muito interessante pensar que Jesus, quando viveu aqui na terra, ele não somente fez milagres, ele não somente operou grandes maravilhas, mas ele fez um pouco mais. Ele entregou sua vida para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena. Deus, com seu amor genuíno sobre nós, ele fez muito mais do que pensamos. E é interessante que eu encontro um versículo em Efésios, capítulo 3, versículo 17 e 21, que diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podendo perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este seja toda a glória por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Com essas palavras eu termino, podendo aprender com vocês que nós conseguimos fazer um pouco mais. Nós conseguimos fazer um pouco mais do que o que fazemos diariamente. Nós podemos fazer muito mais do que ir à igreja, nós podemos fazer muito mais do que ler nossa Bíblia, nós podemos fazer muito mais do que nossas orações, do que colaborar com os ministérios dentro da nossa igreja. Nós podemos fazer um pouco mais. Assim como nós vimos pela história que aprendemos do menino que queria ser um bombeiro. Nós precisamos entender que os nossos sonhos vão acontecer. Deus vai realizar os nossos desejos segundo a vontade que Ele tem, quando nós aprendemos a agradar o coração de Deus. E como agradamos o coração de Deus? Amando Ele sobre todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido ouvinte. Eu tenho certeza de que você pode fazer um pouco mais. Eu tenho certeza que ao deitar você pode refletir, ao acordar você pode pensar e dizer: hoje mais um dia que Deus me dá, ou mais um dia que Deus me deu, e a certeza de que eu pude fazer um pouco mais pelo meu próximo. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nesta oportunidade e neste momento de ter a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, de que o Senhor está ouvindo a oração dos teus filhos. Deus, quanto nós precisamos aprender a amar. E nós ainda não sabemos amar porque muitas vezes estamos distante do amor verdadeiro, do amor celestial. Nós só podemos aprender a amar quando nós entendemos que o que Jesus fez na cruz foi um amor verdadeiro. Nos ensine, Deus, a fazer um pouco mais a nossa casa, amar um pouco mais a nossa família, amar um pouco mais o meu próximo. Me ensina, Deus, a me importar por pessoas que precisam do meu amor. E se o meu amor está acabando, se o amor de muitas famílias está acabando, Senhor Jesus, que o Senhor estenda essa fonte inesgotável de amor sobre a vida do teu povo, sobre a vida do teu filho, sobre a vida deste que nesse momento está orando e clamando, Senhor Jesus, que nós podemos e precisamos fazer um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Anderson Zelinski.